Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Edwin, para mais um episódio do nosso maravilhoso Sacolada Cast. E hoje, como sempre, como de praxe, como de costume, pela primeira vez novamente, contamos com a presença ilustre do nosso amigo Lunaldo. E aí, querido, como é que você tá?
E aí, meu querido, tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que você tá?
Eu estou bem, melhor agora. Também contamos com a presença ilustre do nosso brother, que no último episódio teve até direito a cantar a cantoria, Alisson. Como é que tá, cantor?
E aí, galerinha, tudo bem? Hoje sem cantar, não quero estragar o ouvido de ninguém. A última vez fiz uns estragos com certeza. Hoje eu tô suave.
Tá certo. E contamos também com a presença da queridíssima Stephanie Nunes. Olá, Stephanie.
E aí, tudo bem, gente? Como vocês estão?
E hoje nós nos reunimos para falar de uma live action que, por incrível que pareça, senhores, essa é boa, viu? Pode assistir que vale a pena. A gente está falando da live action de Erised, Boku Deike Gainamachi. Olha só pra você ver que graça.
Ou também, tem um também que, tipo, você... Não, tipo assim, que também pra quem, quem não conhece, pode chamar o de live action que antes era triste, mas agora é feliz, porque ele era sad, tá ligado?
A tradução para o título é A Cidade Onde Só Eu Não Existo. E faz sentido, por incrível que pareça, cara. Faz sentido. Porque muitas vezes, ao decorrer da trama da série, ele meio que teve que desaparecer da cidade lá, né? E voltar um pouco. É uma série, essa live act foi baseada em uma série de mangá serei. Escrito e ilustrado por Kei Sambi e publicado na revista Young Ace da editora Kodokawa Shoten desde 2012. O primeiro volume do mangá foi lançado em 26 de janeiro de 2013 e finalizado em 4 de março de 2016, contando com 8 volumes, uma adaptação para anime intitulada Erised, produzida pelo estúdio A1 Pictures. Começou a ser transmitida pela Fuji TV desde 8 de janeiro de 2016. E no Brasil, o mangá é publicado pela editora JBC com o título de Eris. A história segue Satoru Fujinuma, um jovem que vive em Shiba, que de alguma forma possui uma habilidade conhecida como revivência. Só uma pausa aqui. Cara, eu tava pensando nessa habilidade. É uma habilidade foda, só que, como a gente viu lá, parece que ele não tem muito controle sobre ela. Isso pode se tornar um problema.
Vou passar a cal pra você, cara. Pra mim, a habilidade dele se chama déjà vu. É tipo, mano, é um déjà vu, só que, tipo, bizarro, tá ligado?
Eu não lembro se também foi na live action ou foi no anime, que parecia, às vezes, que ele poderia chamar. Porque tem vezes que ele falou assim, aparece agora, tipo, vai agora pra me voltar pro passado e tal, e ele conseguia. Então...
Não... Mas ele deixa meio que claro que não tem controle. Meio que parece que ele é obrigado, tá ligado?
Parece que é uma coisa ligada à parte emocional dele, parece. Uhum. Porque na terceira vez que ele volta lá pra cidade do tempo presente, que ele vai ser preso pela polícia, ele meio que consegue voltar no passado porque ele tinha salvado a garota, mas não tinha descoberto quem era o assassino, né? E tipo, meio que pra ele passar de missão, pra ele zerar o jogo, ele tinha que descobrir quem era o assassino. Mas é bem interessante, cara. Se ele tivesse controle da...
Já pode dar spoiler,
pode,
então?
Pode, sinta-se à vontade, cara.
Porque, meu, desde o começo do primeiro episódio, eu já falei pro meu irmão, eu já sei quem é o assassino. E eu acertei, cara.
Também. Não, desde o primeiro não, mas desde, sei lá, desde o terceiro, quarto, eu já tinha uma noção de quem era o assassino. Que tipo assim, não que... Ah, cara, era óbvio, mas não era, porque muitas das vezes... É tipo, o enredo da história te levar pra outro caminho, cara, entendeu? Mesmo você sabendo que aquele personagem estranhamente estava lá em quase todos os momentos mais chaves da trama, mas a história estava levando pra outro caminho. Eu acho que isso a série acertou, né?
É tipo assim, queria fazer você pensar, tipo, será que é mesmo? Será que poderia ser outro?
Isso.
Tipo, fez a gente... Era uma coisa óbvia, mas tipo, com a ligação que ele tinha com esse personagem...
Era meio que
óbvio. A gente fez a gente duvidar algumas vezes. Apesar que não, ainda tava com uma pulguinha atrás
dele. Aqui eu tenho um questionamento, já pode dar spoiler de quem que é?
Não, se você não falar o nome, deixa pro final, né?
Não, beleza. Porque, tipo assim, tem uma coisa que eu queria, tipo, só enfatizar, que no anime, já no primeiro episódio... eles dão um pouco mais de detalhe de quem se trata do que no próprio live action, saca? Tipo,
é verdade.
Eu assisti o primeiro episódio do anime, depois assisti o primeiro episódio do live action, logo em seguida, e dá pra perceber isso, tipo, o live action consegue ser um pouco mais sutil, assim, um pouco mais misterioso.
Tanto é que acha que é um, e na verdade não é.
Pois é, mas eu gostei bastante do que eles fizeram, pelo menos nessa parte da trama, da história toda, ficou bem feito no live action. Eu achei interessante.
A história foi bem mais construída, né?
Sim, foi bem mais
construída. Eu acho que foi bem mais... fazia mais sentido do que no próprio anime, eu acho.
Isso. E ela te prendia mais, né?
Sim.
Porque se você começa, se você vê o primeiro episódio, você vai querer ver o segundo, porque tá amarrado o primeiro com o segundo, e assim sucessivamente, né? Até você chegar no 12º episódio lá, que é o final. Que eu achei que os 12 episódios pra essa temporada ficou show de bola, cara.
Não vou mentir, no primeiro episódio eu fiquei meio... Como que eles usaram, tá ligado? Mas depois do decorrer da série fica bem mais atrativo, digamos. Ah, sobre o assassino, cara, ficou bem meio que óbvio, tá ligado? Não sei se é por conta de clichê, na minha base de vista, mas não sei. E também, depois, mais pra frente na série, meio que já entrega que é ele, né? Mesmo que não seja.
Bem mais pra frente, lá no 6º ou 7º episódio, tá mais que na cara que era aquela pessoa que era o assassino. E o pior de tudo, aí você fica naquela angústia, né, cara? Tipo, ele é o assassino. Beleza que quando, pelo menos no primeiro, segundo episódio lá, fala que morrem três crianças. Ele conseguiu salvar uma. Aí você fica naquela, será que vai morrer só três mesmo? Se ele mudou a linha temporal, será que não vai morrer mais pessoas? Porque ele tá mexendo na linha temporal. Você vê que quando ele volta pela primeira vez, ele muda o tempo. Quando ele volta pro tempo presente, a linha temporal tinha mudado. Eu tinha mexido na linha temporal.
É aquilo, essa é a famosa linha temporal no que você altera o seu passado interferindo no seu.
Mas interessante das crianças que se sentaram, eu queria falar, tipo, meu, tem uma delas que eu jurava que era uma mulher, que era uma menina.
Eu jurava que era gay, cara, aquele menino que casou.
Não, sim, tipo assim, no anime, é que eu vi primeiro o anime e depois eu fui assistir como que fala? Fui assistir a live action. E na verdade, depois eu assisti toda a live action pra depois assistir o final do anime. Mas assim, no live action deu pra ver que era um homem, só que deu essa suspeita que ele era gay. Mas no anime, no começo, me enganou porque achava que era uma menina, mano. Aí quando falou na live action que era um menino, eu falei, como assim? Mudaram o sexo da criança? Aí depois eu vi que no anime também ele era um menino.
Pois é, a gente tava falando o que casou com a Kaio, né? Kaio Hinazuki. Então, eu também fiquei. Eu achei que era só eu, cara. Mas eu fiquei deveras com raiva. Eu falei, pô, mano, mas o cara fez tudo aquilo lá e ajudou ela de tudo quanto é forma, e parece que os dois estavam apaixonados pelo outro. Por que que raios essa mulher não pôde esperar esse cara? Mas olhando pro outro lado, ela ia parar a vida.
Mas é que, tipo, o anime, desde que eles voltaram no tempo pesado e salvou ela, meio que já mostrou que eles meio que ficaram juntos, entre aspas. Tipo, que eles andavam até de mão dada, e isso no Japão é muito pra criança, entre aspas.
Mas é que, tipo assim, leva em consideração que em momento nenhum do, tipo, tanto no anime quanto no live action, realmente, tipo, falou, cara, tão apaixonado, tá ligado? Não, não teve nada do tipo. Ele, tipo, a relação que o protagonista tinha com ela era uma relação de eu quero te salvar, assim como ele tinha com todas as outras. Mas o foco dele era nessa. Porque essa era a que mais marcou ele, entendeu? E também tem aquela questão, tipo, mano, o cara, tipo, tá lá, tipo, com a maior cota do estado que ele tava. Não tem um porquê, tá ligado? Tipo, não tem nada. Fora que o outro também gostava da mina, e, tipo, bem antes do protagonista ter algum tipo de contato com ela, tá ligado?
Mas, tipo, em nenhum momento da trama mostrou, tipo, nada referente a esses dois, né? Sobre o cara que gostava dela. Não desenvolveu nada sobre ele. O que deu a expectativa que, né? Pô, eles iam ficar juntos, tal. Andavam de mão dada, tal, fazendo tudo.
Não, sim. É assim, quem assiste pela primeira vez realmente vai ficar frustrado, provavelmente. Talvez não, mas provavelmente vai ficar frustrado, porque o enredo te leva a crer que eles vão ficar juntos. Então, é algo que, tipo, você se frustra. Mas, vou falar até pra vocês, no live action, é menos frustrante do que no anime, na minha concepção final.
Que no anime é mais explícito que os dois provavelmente vão ficar junto, ou como é que é?
Não, é porque ele, tipo no anime você tem lá a esperança e tal, e no final ele meio que fica solo, tá ligado? Tipo, sei lá, abandonado assim. Aí no live action dá mais assim, ele com a outra lá, sabe? Tipo...
Com a Aire.
No caso, tipo assim, eu fiquei meio assim, não entendi por que colocaram a Caio com um menino, né, aquele menino. Porque, tipo, pra mim ele era gay. Acho que só pra falar que ele não era gay.
É, porque ficou muito na cara que ele mordia a Sônia. Nada contra, tá? Mas deu essa impressão que o menininho ele gostava do sexo masculino.
É, tipo assim, não dá muito. Tanto é que ele pegou na mão, acho que não foi no anime, que ele até pegou na mão do protagonista e tudo mais também. E tipo assim, não tinha tanto sentido dela ficar com ele. Mas assim, eu imaginava que talvez ela não ficaria com o protagonista, porque... Ao meu ver, ele tava gostando da Aire, né?
Entra um negócio muito, muito interessante que você tocou aí. Porque a Aire, ela é do futuro. Ele trouxe as lembranças da Aire pro passado, de quando ela é criança. Só que a convivência lá com a Caio e tudo mais, você viu que ele tava apaixonado por ela. Porque assim que ela deu o presente pra ele, que foi aquela luva, né? Na data que ela supostamente teria que morrer e tal, passou um dia depois, ela foi... É, teve o aniversário dos dois, que os dois faziam aniversário acho que no mesmo mês, teve uma festa pra eles lá na casa do Satoru e tal. Aí ela não levou o presente, até na segunda vez que ele volta, que ela morre também, né, que ele vê no saco de lixo a luva que ela ia dar pra ele, né, porque aí na terceira vez que ele volta, que acontece a festa, acontece tudo, e ele vai lá pra casa dela, que a polícia prende os pais dele, se eu não me engano, os pais dela, né, a mãe dela. Ela dá pra ele uma luva. E ele fica super feliz e fala que vai levar aquela luva pro resto da vida. Tipo, aquilo ali já tava muito explícito que ele tava gostando dela e que provavelmente eles iam ficar junto. Não foi o que os diretores resolveram fazer.
Na minha opinião, nem tanto. Tipo, isso ali não foi uma prova de amor, mas afeto.
Não, mas você vê que ele
tipo,
ficou.
Um lado...
Entendeu? Ficou Sim. super feliz, além de uma construção que eles fizeram.
Quem tem uma amizade de tempo, grande, assim, quando vem um presente, pô, eu tô felicidade do caralho, mas na minha visão não é tipo uma prova de amor, que ele fica apaixonado e tal.
Não, que não é prova
agora,
de amor.
Agora, uma coisa que, tipo, eu gosto de ter ficado tipo, chateado que eles não ficaram juntos, mas eu fiquei um pouco feliz, porque eu ainda assim eu queria que ele ficasse com a Irina, tá ligado? Porque, sei lá,
Aire, né?
Não tinha mais jeito do que a garotinha, porque eu fiquei meio... Ah, meio que salvou ela, se eu ficasse com ela ia ser mais um sentimento de proteção, não tinha um poder. Aí eu fiquei meio tipo, mano, ele não daria mais jeito com a Irina, porque ela já mostrou que gostava dela e tal, e ele meio que notou isso no final do episódio da aula, ele fez e a mãe deu meio que um alerta nele. E nisso eu queria que, porra, eles ficassem juntos. Eu não sei se no episódio no final foi ela que apareceu lá debaixo da ponte, ou se foi outra pessoa.
Foi a Aire que apareceu no final. Tipo assim, eu torcia pelos dois, porque parecia que ele tava meio que gostando dela, só que depois me lembra que ele era mais velho e ela era bem mais novinha, né? Tanto é que ela tava, tipo, no ensino médio.
Ele tinha 17 anos.
Ele tinha, acho que é 29, né? E ela...
Isso.
Ela tinha 19.
E ela tinha 17,
que tá, ele... Aí que tá, ele não voltou no... Ele não voltou no tempo
não,
de novo pra idade
ele viveu.
Que ele tinha. Ele ficou em coma.
Ele viveu,
tipo, desde o passado. Ele ficou em coma... Eu não lembro quantos anos ele tinha. 15. Era 9, 10, né?
Ele tinha, acho que 11 anos.
Quando ele
e ficou uns 15 anos em coma. Tanto é que na...
Sim.
No live action ele ficou duas vezes em coma, né? Ele ficou um bom período em coma.
Ele voltou com uns 26.
E depois 27. Ele acordou e depois ficou mais um ano e meio,
um ano
eu
e
acho.
Meses.
É, mais que dois, né? Um ano e meio, dois.
É, foi um ano e seis meses, hein? Ele voltou com uns 26, 27 anos por aí.
Mas de qualquer forma, ele era mais velho que ela, bem mais velho que ela.
É, de qualquer forma, ele é mais velho do que ela, porque eu acho que a linha temporal dela de nascimento não mudou.
É, tipo, né? Mano, é que ela tem 17 anos, um ano já é 18, já é adulto. Sei lá, eu achei bem zoado essa parte também, mas, mano... É aquilo, ela não tem, entre aspas, 14, 15 anos, saca? Ela tem 17, já é alguma coisa que seria, entre aspas.
É, no caso, dá a entender que eles ficam juntos depois no final, porque ele fica pensando nela e tudo mais, e depois ele se reencontrou na ponte. Tipo, ela não lembra dele, ele tem uma vaga lembrança dela. E eles acabam se reencontrando lá embaixo da ponte.
Não, ele já lembrou de tudo. Ele já tinha lembrado de tudo.
Não, se eu não me engano, no final...
Ele fala ele... que ele vai perdendo as memórias antigas.
Na real, ele lembra de tudo dela lá, cara.
Não, é só falar que no final, se eu não me engano, ele fala que devido... Tipo, pra enfatizar que ele tá agora na timeline, na linha do tempo correta... As lembranças das outras linhas do tempo, que, pela qual ele passou, estavam se desfazendo.
Tanto é que ele falou que nunca mais conseguiu voltar no tempo. Ele perdeu essa habilidade depois que ele conseguiu salvar o pessoal lá antigamente.
Mas a questão é a seguinte, essa habilidade que ele tinha de o déjà vu só existiu porque ele tinha que descobrir quem eram os assassinos dessas pessoas que eram próximas dele, que no caso, né, os três coleguinhas de escola, ou ela veio ao acaso e foi ao acaso embora?
Então, ele já tinha isso há um tempo, já é mostrado na série que ele já tinha isso há um tempo.
Ele já aconteceu com ele algumas vezes, ele voltar no tempo a salvar, igual no início do primeiro episódio lá, com aquele do motorista de caminhão, né, que ele vai lá e tal.
Eu acho que a questão aqui é, ele adquiriu essa habilidade logo depois que aconteceu os incidentes, tipo, na cidade dele.
O que faz eu lembrar é, tipo assim, tem um momento que ele fala assim pra mãe dele, eles estão saindo no mercado, e ele fala assim pra mãe dele, mãe, presta atenção ao seu redor. Aí ela falou, como assim? E aí ela fala assim, você já fez, quando você era mais novo, você falou a mesma coisa. E isso. Ela não entendeu por quê. Aí foi quando ela percebeu que a menininha ia ser sequestrada, mas ela conseguiu impedir. Então, tipo, dá a entender que quando ele era mais novo, ele já tinha essa daí. Mas eu não sei se era com tanta frequência. Uhum. Mas o que deu pra perceber no final, quando ele falou assim que foi perdendo essa... Que ele perdeu essa habilidade depois de salvar o pessoal e prender, é que acho que isso adquiriu depois que ele salvou... Que esses acidentes começaram a acontecer. E depois que ele conseguiu salvar o pessoal, ele perdeu.
Vou falar real pra vocês. Essa habilidade aqui, não só ele, todo mundo tem. Só que ninguém se lembra, porque a gente tá na timeline correta. Se chama déjà vu. Déjà vu isso aí, cara.
Nossa. Você acabou, falou, acabou. É isso aí mesmo. Ah, cara, só os senhores mesmo, que eu tô por fora, viu? Se tem, eu não lembro.
Não, mas tu nunca teve aquela sensação de
sim,
já ter
cara,
vivido aquele momento?
Teve aquela sensação de já ter conhecido a pessoa já há um tempo depois.
Não, eu nem conheci a pessoa, já teve.
Passar
vivido
pela
aquele momento.
Mesma situação. Não, tipo, você passou por uma situação, mas você sente que já passou por ela.
Não, mais é conhecer pessoas mesmo. Pô, mas já conheço. Enfim, voltando pra ficção aqui que é melhor. Cara, uma coisa que eu assisti a série inteira, aquela barba do assassino. Eu, na minha mente, cara, eu falava assim, é falsa. Mas a câmera aproximava e parecia que era real, cara. E no final, a porcaria da barba era...
Eu fiquei pensando por um momento, eu falei assim, mano, será que foi um erro de gravação? Tipo, não é pra mostrar que era falsa.
Desde
é pra
que eu vi, já dava pra perceber que era falsa.
Entendeu? Mano, eu vi naquela, é falsa. Não tem condição. Que barba tosca é essa? Aquela cena de que o Satoru é jogado no lago lá, cara, eu pensei em duas possibilidades que ele vai sair dali. A primeira, ele, sei lá como, ficar no fundo do carro lá, porque o carro não submergiu totalmente, né? Então provavelmente ficou uma bolsão de ar lá, só que ele tava preso no cinto. Eu falei, então essa eu posso descartar. Ou ele ter o déjà vu de novo, né? Aí ele voltar um pouco mais no tempo, ou ir pra frente. Porque a cena é angustiante. Você pensa assim, tipo, ele não veio pra salvar, cara? Por que que ele tá morrendo?
Essa cena do carro, tipo, cara, é que vocês, tipo, as primeiras vezes que vocês assistindo, vocês devem ter, tipo, ficado mal assim, nossa, cara, tipo, o que tá acontecendo, né? Sério isso? Mas eu, tipo, a primeira vez que eu vi isso no live action, cara, eu fiquei, caraca, que cena bonita. Nossa, oh, mano, olha essa cor, olha essa neve, tipo, caraca. Nossa, esses caras tão fazendo bem feito. É porque eu já tinha assistido o anime, eu sabia que, tipo, aquela cena ia acontecer, mas ficou tão bonito no live action que eu falei, caraca.
Mas engraçado é que, tipo, não fez tanto sentido dele sobreviver, porque quando você fica muito tempo na água, você acaba morrendo afogado. Tudo bem que ele falou que é por causa do gelo, tudo bem que adormeceu um pouquinho, mas, tipo, eu não sei também se tem a ver, porque na Nevesh, quando ele tava meio que dormindo, porque ele foi drogado, né? Não sei se tem isso aí também. Quando você fica relaxado, você não morre assim de vez. Quando a pessoa fica desesperada na água.
E o gelo consegue congelar o cérebro e tal.
Teve um erro de gravação nessa parte. Tipo, na primeira cena, né? Quando tava afundando, mostra que a parte da frente afundou totalmente. Mas
a parte de trás não.
Corta pra. A parte da frente afundou totalmente. E quando foram resgatar ele, ele mostra que a parte da frente não tava totalmente afundada.
Então, foi. Foi o que eu pensei também, mas ele tava preso no cinto. Entendeu?
Sim, mas tipo, tava a parte do banco dele tava pra trás, tava mais pra trás, então mostra que ele podia ter respirado ali, mas na primeira cena mostra que obviamente ele ia morrer afogado e entrou até o banco.
Eu tenho uma questão mais fácil. É uma história de fantasia, acabou.
Ah, é.
Tudo pode acontecer.
A gente tá debatendo é isso mesmo, ficção, história de fantasia, cada um.
A Tete aqui, ó, a Stephanie aqui, a Nunes, né? Porque tem outra. Aqui, essa aqui só tá azarelhando porque ela faz faculdade de educação física e quer tudo certinho, bonitinho, com lógica.
Ah,
essa,
tá certo. Sabe?
Tem uma solução melhor, é o Capitão América. Lembra?
Se o Capitão América pode, porque o molequinho da escola não pode.
Pois é, gente, não façam isso em casa. Mas achar que você ficar no gelo vai viver mais tempo.
Vai morrer mais rápido. Hipotermia mata, tá ligado?
Sim.
Voltando aqui, mas igual o Alisson falou, aquela cena ficou bonita. Não só aquela cena que eles estão lá na árvore, a Caio e o Satoru, que é a primeira vez que eles vão lá ver a árvore de Natal, em janeiro. Cara, aquela cena é bonita. Que as névoas tá caindo assim, esse pessoal trabalhou bem. Pariu, porque é de costume live action ser uma bosta.
Cara, isso você que você falou é totalmente verdade. Tipo, eu já assisti bastante live action até, tipo, e dorama também. Só que são poucos que conseguem me prender, que me chamam a atenção e são, tipo, interessantes, bem feitos. Tem alguns que, tipo, apesar de não ser tão bom, tipo, são bons em algum aspecto que fazem você se prender. Só que são poucos, tá ligado? E esse foi um dos que, tipo, dos poucos que eu falei, caraca, muito bom. Porque, tipo, primeiramente, a fotografia do live action é muito boa, tipo, é bonita. A questão das tonalidades do frio, né? Do azul, do frio. É dificilmente você ver um tom muito quente ali. Porque deixa sempre um tom de mistério, assim, uns tons mais claros, assim, meio sem cor, entre aspas. E ele também é bom porque ele tipo, muda algumas coisas, assim, pequenas, assim, algumas cenas, mas ele mantém a essência do que é a história mesmo, tipo, do tanto do anime quanto do mangá, assim, ele mantém a essência, isso é muito bom, não é um Death Note, assim, da Netflix, né?
Tipo assim, é a primeira vez que eu vejo o live action ser, tipo, tão bom quanto o anime, porque às vezes eu fico meio tiltada, tipo...
Sim, pelo que eu vi e pesquisei, o live action é mais fiel ao mangá do que ao anime, né? Por mais que tenha referências bastante do anime e tal, mas ele é mais fiel ao mangá em relação tanto à parte do final, né? Que é idêntico ao final do mangá e ao final da live action, sem tirar nem pouco. Apesar que no mangá ele estende um pouco mais sobre o passado do assassino, né, cara? Que a gente vai chegar nele um pouco mais pra frente. Porque, mano, imagina só. Não, mais pra frente, melhor. Voltando aqui. Eles não iam falar aqui da merda. Voltando aqui, cara. Aquela cena que eles... Assim que ele volta pela... Se eu não me engano, pela segunda vez, né? Segunda vez? Que ele volta e leva a Caio pra morar dentro do ônibus, cara. Aquela cena que o suposto assassino entra no ônibus com ela lá dentro, velho. Mano, aquilo ia de parar qualquer respiração, é, mulher?
Mano, foi desesperador. Eu falei assim, meu, ele vai abrir aquela cortininha, vai ver ela e já era. Aquele trabalho foi em vão de novo.
Pois é, cara. Eu vi esse episódio duas vezes pra mim poder entender. Porque a primeira vez eu não entendi o porquê dele entrar lá dentro e ficar puto, né? E não ver ela ir embora. Aí eu vi isso a segunda vez, já tive uma noção. Mais pra frente, a própria série explica o motivo. Devia ter ficado pistola, né, cara? Você viu que ele entrou no ônibus e já tava bem puto mesmo.
É, no começo eu, tipo, eu não tinha entendido direito como ele não conseguiu ver ela. Porque, tipo, eu teria aberto, eu queria acabar vendo ela. Só que, tipo, não sei se, eu não lembro se na live action fala, mas o anime fala assim que eles faziam de tudo pra mostrar que não tinha ninguém lá dentro, como se não tivesse ninguém. E aí por isso que ele não suspeitou nem nada. Ele só, tipo, ficou meio assim quando o Satoru falou, né, que eles esconderam ela lá dentro, que ele até deu aquele sorrisinho, tipo, meu, não acredito.
Sério, mano, tão próximo de mim. É. Uma coisa que eu achei que fez falta na trama, apesar que é irrelevante, mas não falaram muito do pai do Satoru lá, né, cara? Eu acho que seria uma informação útil, né?
Aí o plot twist, tá ligado? Dele, já pensou? O pai dele é o professor? Ó, oh, 300 quem?
Nossa, já pensou, mano?
Mas
eu sou seu pai.
No live action não fala mesmo, mas no anime, pelo menos fala que ele abandonou eles, né? Abandonou.
Ah, mas é muito isso vago, já abre, né, espaço, cara, pra me falar aqui pra vocês, mano. Melhor personagem, a mãe do protagonista, é isso. Cara, mano, é muito boa. Tipo, as piadinhas dela, assim, o jeito dela de conhecer o filho, assim, saber quando ele tá trolando, quando ele não tá, quando ele tá mentindo, assim, enganando. É, também aquela frase que ela tem sobre o trem, se é possível chegar numa estação lá através do trem.
Sim, cara. Que é com um trem
e,
só,
tipo,
né?
Eu não lembro a frase direito, mas tipo, tem uma frase assim. E depois o protagonista manda essa frase quando ele tá pequeno pra mãe dele. E, tipo, nossa, caraca, que da hora. Tipo, e eu gostei da escolha da pessoa que representou a mãe dele no live action. Achei que ela, a atora, ela representou bem. Tipo, também eu fiquei surpreso com as crianças, sabe? Tipo, representando os personagens. Geralmente criança é meio troll pra poder fazer gravação, porque exagera muito, ou, sei lá, faz, sabe aquelas coisas forçadas, aquelas caretas, assim?
Então, mas igual eu tinha comentado, acho que foi com o Seiko Lunobo semana passada. Eu achei que as expressões faciais e toda a parte de emotiva da série em si ficou muito boa, muito bem feita pelas crianças, né? Eu achei bem interessante, cara.
Ficou, tipo, acho que todo mundo trabalhou muito bem nesse Levético. Acho que... Levético. Sei lá, não sei falar. Nesse Doraminha.
Eu só achei que teve muita dramatização nessa série, nesse Levético. Eu só achei que teve muita...
Meio que não achei, não, cara. Não, se eu disser que não achei, eu achei sim. Aquela cena que eles vão na segunda vítima, a segunda menininha, que ela tá sentada lá sozinha. Aí desce os três amigos primeiro, depois vem um gordinho e o outro baixinho atrás, né? Aí o menino vai pular e cai, e eu falei assim, mano, que desnecessário.
Só achei que teve muita dramatização, né, nesse ano. Tipo, algumas coisas que eles tentaram puxar do anime pra vida real, mas ficou meio vergonha ali. Tipo, a cena que...
Aquela parte, aquela conversinha do médico com o Satoru. Assim que o Satoru se recupera e tal, aí vai ter a queima de fogos, né? E o médico fala que teve um caso de um atleta, não sei o que lá, com a força da humanidade, ele conseguiu vencer. Eu falei, mano, que... Não força não, querido.
Essa frase que ele falou no final, tipo... Mano, o cara tava de muleta, não mal conseguia correr, do nada o maluco pula de não sei de qual altura lá, não, porque...
É, o final foi bem, tipo, nada a ver.
Eu vou deixar uma crítica pro final, porque, tipo, a fotografia durante toda a adaptação me agradou bastante, mas no final, principalmente essa cena na ponte, cara, parece que é só os dois ali em um chroma key de fundo, sabe? Tipo... Eu fiquei olhando aquilo e falei, não, cara, corta pra outra cena que tá feio isso aí, tá forçado.
Ajuda o pai aqui.
Me ajuda a te ajudar.
Toda a série vai ter os seus prós e contras, mas essa, vou falar de novo, cara, recomendo assistir, porque tanto na parte visual quanto na história em si, como eles levaram o enredo, né, que foi interessante. Voltando aqui pra Aire, a gente falou muito pouco da Aire, né? Assim como da primeira vez, o primeiro episódio lá.
Não, mas ela é importante porque... Eu acho importante porque, assim, foi através dela que ele aprendeu a confiar mais nas pessoas também. Porque foi através da frase dela que ele falou assim, eu confio nas pessoas porque eu quero que elas confiem em mim também. E isso ficou muito forte nele. E tanto é que ele começou a confiar nos amigos dele quando era pequeno. Porque ele queria que eles confiassem nele também.
Porque ela contava o sonho dela pra todo mundo, velho. E ele, tipo, nossa, mas você fica contando pra todo mundo e não confia em todos. Ela vai dar uma lição de moral nele aí. Em partes, sei lá, eu concordo, em outras partes. Ah, se fuder um tiquinho, mas no final parece que os dois vão ficar juntos. Isso aqui é legal.
Não, tem outro personagem também que a gente não citou, mas é, também relativamente importante, que é o aquele jovem que ficava com ele. Que foi acusado, né, no primeiro caso.
Yuji, né,
cara? Sim, porque, tipo... Porque, tipo assim, vamos levar em consideração. A Aire, ela foi responsável por ele gerar confiança nos outros. Mas esse jovem que ficava com ele foi responsável por ele saber lidar com os outros, entendeu? Tipo, sim, todos os conselhos que ele dava, tipo, de... Ah, você quer ser popular, tipo, tal. Ah, você... Faz isso aqui, faz aquilo ali, entendeu? E eu acho que isso foi, tipo, algo muito importante que ele usou em vários momentos durante a adaptação.
E ele acreditou nela e se fudeu, sim, né?
Interessante também desse rapaz, né, do Yuki, que ele chama, né, de Korari, é que ele não, ele via uma criança sozinha e ele queria ajudar essa criança. Não sei se é porque ele sabia das histórias que as crianças que estavam sozinhas eram levadas, eram sequestradas e ele queria que isso não acontecesse, ou porque ele tinha compaixão e tinha dó.
Eu acho que ele, se eu não me engano, eu não lembro se cita, posso estar enganado, mas se eu não me engano cita que, se não me engano, é meio que o protagonista sabia que ele ajudava os outros porque era meio que o que ele passava na escola. Então, meio que os conselhos que ele dava eram conselhos que provavelmente ele queria ter ouvido, ou que ele dá porque ele viveu aquilo e tá repassando o que ele acha que os outros, que pode ajudar os outros, entendeu?
Uma coisa que é mostrado no live action, eu achei que foi foda e é um tapa na cara da sociedade, ou não, depende do ponto de vista de quem vê, porque depois de ter resolvido todo esse problema, encontrar o verdadeiro assassino dessas crianças, estuprador e tal coisa, o advogado fala que mesmo com isso, as pessoas que foram acusadas injustamente, as que não morreram, vão ser, entre aspas, ressarcidas pelo governo, mas o estrago da vida dela já foi feito, cara. Porque muitos ficaram presos e foram taxados de estuprador e assassino de criança, né? Pedófilo.
Isso, sabe o que me lembra? Tipo, não tem nada a ver agora com um anime, nem com essa adaptação. Me lembra de uma história que também tem na Netflix, sobre Os Olhos que Condenam, sobre aquelas 4 crianças que foram acusadas injustamente e deu um trauma muito grande na vida delas, sobre a história do Central Park. Que também elas não foram... Elas não eram culpadas, mas elas foram tratadas como pessoas culpadas e passaram a infância toda na cadeia. Sofreram pra caramba e tudo mais. E aí, depois, quando eles eram adultos, que descobriram que eles eram inocentes, quiseram dar um dinheiro, só que falou assim, tipo, era um dinheiro que o povo achava que era muito, mas tinha que dividir com os 4. E é que eles falam assim, o que que eles sofreram na cadeia, sofreram com todas as consequências, eles vão levar pro resto da vida, não tem dinheiro nenhum que pague o que que eles sofreram.
O estrago já tá feito, né, cara? Tanto sobre psicológico, quanto na vida social, né? Porque eles vão levar, querendo ou não, por mais que chegue no futuro, vão achar o culpado, entre aspas, ou descobrir a verdade, muita gente vai taxar eles na rua, vai apontar o dedo e fazer o quê?
Então, fora que também toda essa questão, né, meio que jurídica, por assim dizer, foi uma das coisas que fez o responsável por toda essa situação, o assassino, ser o assassino. Porque ele comenta, tipo, no final aqui, ele preferia morrer do que ser condenado pelas leis desse mundo, tipo, saca? Por ele ficar na prisão ou ser condenado à morte, algo do tipo. Por isso, tanto que ele taca lá fogo no parquinho, lá, fogo na fonte, né?
Tendo fogo na fonte, tenta queimar a barba falsa dele, não dá certo.
E uma coisa também que faz a gente pensar é que a gente tem que, não pode julgar a pessoa antes de procurar a história completa. Porque, tipo, julgaram o Yuki, né? E ele não era o assassino, só porque ele andava com as crianças, tudo bem, ele era suspeito, mas já quiseram prender ele e ele foi condenado à morte.
O protagonista estava na casa dele, encontrou a mãe dele morta, Aí, tipo, do nada só chega a outra e ela fala.
Não, mas ali ele também foi burro. Ele foi idiota.
Não, ele foi burro. Não, ele foi muito burro.
Naquele
mas,
caso, ele foi armado pra ele. Você vê que foi armado.
Isso ali foi. Não, ele foi muito idiota, porque a primeira coisa que. Se eu fosse, Deus me livre se isso acontecesse comigo. Mas se essa cena acontecesse comigo, eu chegar em casa e tivesse essa cena. Primeira coisa que eu ia fazer é ligar pra ambulância e pra polícia.
Sim, cara.
Eu
ficar, é, tipo, é o que todo mundo faria.
Eu nem ficar tipo, é uma pegadinha. Eu falei, é uma pegadinha. Aí abaixa, pega nela, é uma pegadinha. Ô, oh, acorda, ei, alô, ei, oi. Aí você escuta um barulho. Tá aí, tá vivo ainda? Ô, oh, ei. Aí, não, deu tempo dele ainda preparar um chá, tá ligado?
Fazer
um
monte de coisa.
Mano, foi uma idiotice de série barra anime tão grande que não dá.
Mas, tipo assim, eu não posso julgar muito porque a gente não sabe a reação, né?
Não, tipo assim, ó, leva em consideração alguns pontos. O primeiro ponto é, ele... A mãe dele, no caso, já tinha o costume de fazer brincadeiras.
Não, tipo, agora não.
Brincar assim. Não, não, calma. Não, calma.
Mano, sendo, tipo, podia fazer brincadeira de... Não, rapidão, é tipo, podia ser brincadeira ou não, eu ainda assim ia ligar, tá ligado?
Tô com o Lunaldo aí, viu, mano? Tô com o Lunaldo aí, eu ligava, mano.
É que, tipo, mano, não, é que tem um ponto que foi baseado em anime. Anime tem muita essa dramatização, tipo, alguma coisa acontece, eles ficam, tipo, 50 anos tentando justificar que isso ali não aconteceu... Sendo que tá na cara deles, tá ligado? Então, tipo, foi um bagulho muito zoado, sabe?
Não, mas é que, tipo assim, eu não estou tentando justificar,
passar o pano.
Não, tipo, não estou tentando passar o pano, estou dizendo que realmente ficou meio assim, né? Eu também faria, provavelmente. Eu ia falar, ô, mano, tem um corpo aqui, tá ligado? Mas, tipo assim.
É, ué.
Mas, tipo assim, tentando trazer um pouco de lógica, tem que levar em consideração o perfil da mãe dele, o. Tipo, o que ele tava na mente dele, tipo, ele já chegou, né, lá na casa com um monte de coisa na cabeça, falando, putz, minha mãe, ela citou no negócio lá, falou que era brincadeira, que ela, que eu evitei o sequestro lá, ou, tipo, que ela tinha
não,
visto
mas
alguém.
Mas ele sabe que quando ela fala isso, é porque ela tá
falando verdade. Então, ele sabia que tinha, ele mesmo fala, tipo, não, tem alguma coisa errada, porque quando ela fala isso, ela tá mentindo. Então, ele já tava com umas coisas ali na cabeça dele. Aí, tipo, eu não lembro se... Ah, lembrei. Na adaptação não aparece, mas no anime, ele, tipo, assim que ele entra na casa, ele já encontra uma pessoa saindo. Tipo, ele já encontra meio que o responsável pela morte da mãe dele. Mas na adaptação, no live action, isso não acontece. Só acontece depois que ele encontra a mãe dele lá no chão e tal. E aí ele, tipo, atrás dele tem uma sombra que fica meio discreta. Aí sim a sombra fecha, tipo, ele vê que tinha alguém lá e, tipo, meio que a pessoa mostra. Então, tipo, ele tinha bastante coisa na cabeça dele. Tinha essa preocupação da mãe dele estar fazendo uma piada. Óbvio que ele sabia que não era uma piada, mas no fundo ele queria que fosse, entendeu?
Tipo assim, eu não julgo. No começo eu joguei, eu falei assim, mano, demorou muito pra poder chamar o socorro, se fosse eu chamava. Mas assim, cada pessoa é de um jeito. Quando você tem um trauma, cada um reage de um jeito. Uhum. Que nem quando a pessoa é assaltada, quando a pessoa vai sofrer um acidente. Tem uns que pensam em correr, tem uns que pensam em chamar socorro. E tem outros que fica parado, fica estátua e não sabe o que, que vai fazer, o que tá acontecendo direito. Então, todos... Tudo tem um... Uma pessoa sempre reage de um jeito, entendeu? Não é todo mundo igual. Cada um tem uma
jeito de reagir. Mas é igual o Ronaldo falou. O cara vê que a mãe dele tá no chão. Ah, ela tá no chão. Aí pega nela. Suja a roupa. Aí, ah, não, ela tá viva. Ela mexeu. Pô,
é, tipo assim, nossa, é sangue mesmo? Não, calma. Nossa, não pode ser sangue isso aqui. É cachorro.
E tipo, outra coisa. Que tipo... Mano, assim que ele foi sair pra ver o assassino, a vizinha dele apareceu. Por que ele não gritou, tipo... Ah, liga pra polícia ou alguma coisa do gênero, tá ligado? Em vez disso, ele vê o vizinho sair correndo. Tipo, ele já ficou...
Não, e o pior
de tudo... Tipo, não, ele fez esse propósito pra minha vizinha ver e achar que fui eu que matei a minha mãe. Sendo que ele podia ter falado. Liga pra polícia, alguém tá aqui em casa e, né, matou minha mãe.
Mas aí eu tenho dois pontos pra responder essa questão. O primeiro é que pessoas que costumam ser, tipo, muito pensativas, elas costumam agir menos e pensar mais. Pensar mesmo, por que isso tá acontecendo? Tipo, será que ele armou pra mim? Isso acontece, é normal. E o segundo ponto, que é o principal, é porque se isso não acontecesse, não teria história.
É, isso também, né? verdade. Mas vamos voltar aqui, vamos trazer um pouco pra realidade. Se o, olha só pra você ver, cara, a mãe dele tá esticada no chão lá, sangrando e tal e coisa.
Anime.
Que raios ele vai correr atrás do assassino, do cara que fez isso? Não é melhor tentar salvar a mãe primeiro, pra depois ele correr atrás do assassino? Porque ele prendendo o cara que matou, porque você sabe que ele saiu da casa porque ele ia atrás do assassino, né? Aí a vizinha acabou vendo e deu aquela treta tudo. Se ele pegar o assassino, a mãe dele tá morta do mesmo jeito, não ia mudar em nada. Se ele tentasse salvar ela, talvez ele poderia.
Mas acho que ele já viu que a mãe dele tava
morta. Mas ele não ia ter história.
É, não tinha o que fazer, então ele quis encontrar o assassino e dar umas porradas nele.
Nem sem sentido, tô com o Lunau nessa aí, viu, cara? Ele vacilou demais.
É que, tipo, é aquele bagulho, velho. Foi uma adaptação de anime, então... E anime tem muita essa dramatização, sabe?
Sim, sim.
Então eu fico meio bolado por isso, que acho um bagulho 100% ridículo.
Mas tá valendo, mas isso aí não é demérito.
Sim, eu concordo. Tirando esse vacilo, a série é bem...
Então, esse retardo mental que ele teve aí.
Exato, esse atraso aí que foi foda.
Mas igual o Alisson disse, não ia ter a história também se não fizesse isso.
E uma coisa que veio na minha cabeça agora, que não tem a ver com esse começo, que tem a ver de novo com aquele esconderijo, que na verdade não era o esconderijo deles, bem, né? Aquele ônibus, era dos jogadores de hóquei, se não me engano, né? Naquele coisa de gelo. E assim, deu pra perceber que o assassino, tipo, lá era um esconderijo dele também, e onde ele tinha visão, tanto da outra escola também, né? Porque ficava bem na frente da outra escola que tem a terceira vítima. Acho que ela era a terceira ou era a segunda vítima, que era de outra escola.
Aí, o que eu tava dizendo sobre o assassino que ficou com a pistola aqui depois, é porque lá dentro tinha um carvão, né, dentro daquele ônibus lá, que ele usou pra matar uma outra criança em outra cidade, né, asfixiada, né? Devido ao quarto, a sala que ela tava, colocou o carvão pra queimar e matou a fumaça, né? Por isso que ele... Aí ele ficou tão pistola porque foi lá pra matar a criança e deu errado, porque tava dentro da bolsa, tinha as cordas, as fitas, né, que ele usava pra amarrar e matar. Uma coisa que a gente deixou sem falar foi sobre a mãe da Caio, né, cara?
Ah, aquela...
Da Caio.
Nossa, ia falar uma coisa feia aqui.
A mãe da Caio, velho. Nossa, cara, que mulher, hein, cara?
Dá pra resumir ela de uma maneira bem simples.
Filha da puta.
Filha da mãe.
Não, da puta mesmo.
Filha da puta mesmo, velho. Não, mas que... Imagina, mano, ela... Meio que torturava a menina, né?
Meio? Meio? É
mesmo? Sendo gentil, ela torturava a menina de todas as formas possíveis, tanto tortura física como psicológica.
E é complicado que muita gente via, né, e não fazia nada. Que nem, por exemplo, o Kenya, que ele falou assim que percebeu que ela estava machucada, só que ele não queria fazer, ele não conseguia fazer nada. E quando ele viu que o Satoru, ele começou a fazer alguma coisa, ele quis ajudar. Ele falou, tipo, que tanto é que ele fala assim, eu vi em você, tipo, meio que uma lição de moral, tipo, o que eu deveria estar fazendo? E eu não estava fazendo.
Só fugindo um pouco de contexto, é que a minha irmã falou que o nome do protagonista, Satoru, agora entendi o porquê no final ele não ficou com a mina. Porque o próprio nome dele fala, eu sou Toro, tá ligado? Ele é o corno, tá ligado?
Nossa, nada a ver, gente.
Nossa, velho.
Então, mas voltando pra questão da mãe dele.
Da mãe dela.
A mãe dela, eu acho que é um bom contraponto pra expor a diferença entre a mãe do protagonista, do Satoru.
Que é mãe de verdade.
Isso,
e
a mãe da outra que, né, tipo, tá cagando se a mina sumiu, se a mina tá bem.
E, tipo,
quantos
pra ela, a menina sumir era até um alívio, né? Uhum. Você viu que. Menos de 24 horas que a menina sumiu, ela já tava jogando as coisas fora. Aí me veio outra questão. Por ela estar agindo tão tranquilamente com aquilo, será que ela não era cúmplice do assassino?
Não.
Pelo menos no caso da filha dela?
Não, creio que não, porque, se eu não me engano, se eu não me engano, a própria história explica lá que ela era assim, porque meio que. Não lembro se era que relação.
Não, mas pior que podia ser. Porque, tipo, a mina sumiu por um dia, ela já jogou as roupas, os bagulhos fora. E ele sabia que tava morta. Mas na outra, tipo, quando ele mudou essa realidade, ela sumiu por uma semana e a mãe não jogou nada dela fora. Ainda ficou na espera dela.
Então, o assassino chega lá na casa da mãe dela e fala, ó, Eu sei que você não gosta dessa mina. Eu vejo todo dia lá que você bate nela. Quer que eu me livre? Eu quero me livrar dela. Você deixa eu me livrar dela, tá ligado?
Sabe o que eu acho? Eu acho que, na verdade, ela não é cúmplice. Eu acho que ela jogou as coisas na mina primeiro porque ela não gosta. Depois que pra ninguém acusar ela, sabe? Porque sabiam que...
Não, aí que iam acusar.
Não, eu acho que ela jogou porque, tipo assim, pra não ter provas que ela agredia a menina. Porque até então, só não, algumas pessoas roupa, perceberam que ela era agredida. Não era todo mundo que tinha percebido.
Ah, mas eu acho que todo mundo que convivia com ela já percebia que ela era agredida, né? Porque na escola todo mundo já sabia.
Eu acho que não, porque tinha colegas da escola dela que não percebeu.
Não, mas todo mundo já sabia. Todo mundo já sabia porque o conselho tutelar já ia lá quase que direto. Só que ela nunca tava em casa.
Isso, tentando... Só que ela escondia, né? Quando eu chegava na porta da frente, ela saía pela porta do fundo e metia o pé.
Só resumindo assim, a mãe dela é cúmplice, não é? Não importa, ela é escrota, é isso.
É uma filha da puta,
mano. Interessante que, falar isso, como ele conseguia escolher bem as pessoas, né? O assassino conseguia escolher bem as pessoas que ele ia...
Sim, o perfil das pessoas que ele ia pegar tinha que ser solitárias e crianças. Por quê? Criança porque é frágil, né?
Criança não sabe se defender, né?
Lá porque ele não era solitário. Garoto, sem ser o principal outro lá que ela chamou.
Não, ele era solitário, assim, tipo, na questão dele ficar sozinho.
Não,
ele ficava um bom tempo sozinho em casa.
Então, mas o perfil de assassinato do criminoso aí, ela tinha que ser criança, porque criança é mais fraca, frágil e fácil de se convencer. É tanto que naquela parte que a mãe do Satoru descobre que interfere lá naquele assassinato lá estacionamento, você vê que ele tava levando ela na tranquilidade, levando a criança, né, com a maior tranquilidade, ele pegou na mão dela e tava indo como se fosse amigo.
Tanto é que parecia que era pai da criança, né?
Parecia que era pai da criança, entendeu?
Dá a entender que como se ele fosse um pai dela.
E o fato dela ser solitária é porque é mais fácil ele ter mais tempo pra conversar com a pessoa, com a criança, né?
Dica pra quem é pai, eu não deixo as pessoas sozinhas.
Por favor, né? Agradeço.
Não, filho. Criança é terrível.
Agora, uma dica séria aí pra quem é cara. Tem contato com babá, meu irmão, meu
irmão. O babá é complicado.
Babá não é porque parece gente boa pequena. Eu já vi muitos casos de babá que era comida da puta. Eu já presenciei isso, tipo, comigo mesmo, tá ligado? Babá que tipo, me batia, tá? Esse bagulho por eu simplesmente estar fazendo. Às vezes nada, às vezes tipo, eu não vou mentir, às vezes eu aprontava, mas não era aquela aprontada que merecia uma surra. Ainda mais ela não era minha mãe, tá ligado? Pô, que isso. Então tome cuidado com pessoas que se colocam na sua casa.
É, outra coisa que eu ia falar, cara, a história de vida, por que o assassino virou assassino, é no mínimo interessante, né? Podemos assim dizer. Porque ele
é interessante nessa adaptação, porque no anime eu não achei tão interessante.
Não,
tipo, não faz tanto sentido, cara.
É só pra você ver, mas olha só, ele presenciou o irmão praticando as coisas que ele pratica hoje em dia, né? E ele tomou gosto por aquilo. Isso que é o mais bizarro da coisa. E ele que matou o irmão, cara.
E pior que ele que matou
o irmão. Ele que matou o irmão. Isso que é o mais bizarro.
Ele fez parecer suicídio.
É complicado, né? E isso remete pra nossa convivência aqui. Que quantas crianças que não convivem com coisas, no mínimo, duvidosas, que levam aquilo pra vida, ou passou por situações complicadas que de certa forma traumatizaram, e eles carregam essas marcas até hoje pra vida. Muitas vezes acaba fazendo merda.
E o interessante, assim, que ele ajudava o irmão dele, na verdade, por medo. Porque na história, ele, como o mais novo era mais mimado e tudo mais, o irmão mais velho tinha meio que uma inveja. E batia muito nesse cara que era o assassino, né? Batia muito nele quando ele era criança. E aí depois ele parou de bater nele, de espancar ele, e começou a fazer essas outras coisas criminosas.
Com as meninas.
Com as meninas. E aí ele começou a ajudar porque não queria que o irmão dele voltasse a bater nele que nem antigamente.
Não justifica. Óbvio que não justifica o que ele tava fazendo. Mas te dá uma resposta, não justificativa. Mas é uma resposta. Ele era um filho da puta desde criança.
Não é uma justificativa, mas tipo... dá pra entender pelo menos a situação dele. E que nem fala assim, quando um estrupador, vamos dizer assim, ele vira estrupador, não que seja tipo uma coisa que justifique, mas muitos eles sofreram abuso quando era criança. Então, o que ele sofreu quando ele era criança fez ele ser quem ele era hoje. Hoje não, né? Tipo.
A mãe da menina lá, se não me engano, não foi uma situação parecida? Tipo, ela sofria também?
Então,
tanto que ela nem se sentia preparada pra ser mãe, ela mesma fala.
Sim, no anime, no caso, eu não lembro se na adaptação fala. Mas no anime, fala que ela era espancada pelo marido. Tanto é que a Kaio tentava salvar ela, né? Tentava impedir com que o pai batesse na mãe. E a avó, né, da menina, falou pra mãe delas se divorciar. Só que ela não queria se ter divorciada. E ela acabava maltratando a menina por causa disso. Na primeira vez que a menina sumiu, quando ele tinha voltado e tal, que ela foi morta, ela ligou pra mãe do Satoru. É Satoru, né? Do protagonista. Ela ligou pra mãe dele.
Soltura.
Preocupada. Então, tipo, aí depois, na segunda vez, ela não tinha ligado. Mas eu acho que ela não seria cúmplice, eu acho que ela não é a cúmplice. Tanto é que, tipo assim, ela tinha batido, que conta a história, tipo, ela bateu na menina e ela geralmente, não sei se a mãe dela jogava ela lá naquele galpão ou se a menina fugia pra aquele galpão pra não ficar dentro de casa. E ele sabia, porque ele observava, encontrou a menina, levou lá pra aquele lugar lá, não sei se era açougue, não sei se que era.
Não.
Naquele comércio lá e congelou e depois colocou ela lá dentro de novo.
Eu vou simplificar pra vocês. Assim, a mãe dela não precisa nem ser cúmplice pro elemento X saber dessa informação. Porque o elemento X tinha acesso a esse tipo de coisa, entendeu? Então ele pode mesmo saber, tal pessoa tem avó. Porque ele tem acesso ao histórico, familiar e tal. E falou, tá na casa da outra pessoa. E ele sabe que a mãe dela não vai discordar, não vai querer alegar, não, tá doido? Tem nada a ver isso aí, porque ele sabe que a mãe dela tá cagando pra ela, então.
E o que eu lembrei agora foi que, na verdade, essa história foi da reportagem. Acho que os caras falaram assim, a polícia falou assim pra falar que não fala logo de cara que ela foi sequestrada e que ela foi assassinada. Era só pra falar que foi um tempo na casa dos avós pra não assustarem as crianças, porque eles estavam querendo descobrir o assassino. E aí, na segunda vez que aconteceu um segundo sequestro, um segundo assassinato, foi que eles revelaram que a menina tinha sido morta. Isso fala na história.
Depois dessa nossa discussão maravilhosa, a gente tá quase uma hora ali. Apesar que tem muita coisa pra gente falar, né, cara?
Já pode falar que é assassino?
Não, a gente vai falar que é assassino, não. Muito bem, queridos. Depois da gente ter dado essa explanação toda aqui para vocês aqui, muitos agora já devem ter descoberto quem é assassino, mesmo sem assistir, mas a gente não vai falar porque nós não gostamos de spoiler, não é mesmo? E não. Vamos partir para as opiniões dos nossos queridos castes aqui. Querido senhor Alisson,
opa,
diz pra nós aí o que o senhor achou dessa adaptação e qual é a sua
nota. Vamos lá, começar aqui já mandando a brava. Primeiramente, recomendei para o Wesley porque é uma adaptação muito boa, enredo bem interessante. Ele literalmente faz uma adaptação, não é umas invenção louca tipo Cough Cough Death Note. Tipo, a fotografia é muito boa, a cor da roupa da protagonista no anime, o figurino é maravilhoso. A atuação dos personagens, tanto adulto quanto as crianças, são maravilhosas. E a trilha sonora também, maravilhosa. Então, tipo, toda essa questão técnica e, tipo, que foi, de certa forma, bem colocada, mas eu gostava bastante, eu dou, tipo, nota 8, 9, virando 10, eu não dou 10, assim, porque não foi perfeito, mas um 8, 9 vale muito a pena, eu recomendo, E até porque, mano, sendo bem sincero com vocês, é bem difícil achar um live action com essa qualidade, assim. Até mesmo eu me surpreendi quando vi na Netflix isso aí, cara. Tipo, você assiste Death Note e depois você assiste isso, até duvida que foi a Netflix que fez os dois, sabe? Tipo.
Muito bem. Senhor Nate Stephanie, dê pra nós a sua opinião e sua nota. Pode dar 10, ninguém vai reclamar. Eu sei que você vai fazer isso mesmo.
Não, eu não daria um 10. Eu daria quase um 10, mas eu não daria um 10 porque tem umas coisas que foram meio forçadas. Mas eu gostei bastante, que nem o meu irmão disse. Tipo, foi bom o roteiro, a adaptação foi muito boa. Nossa, o gráfico foi maravilhoso. Tipo, o gráfico... Tava falando do anime, né? Mas, tipo... eu lembrei do anime. Mas da adaptação, foi muito boa. Tipo, a jogada de cenas. O suspense, que não era bem suspense, né? Mas tudo bem, que deu pra gente descobrir quem assassinou logo no começo, mas... Fez a gente duvidar um pouquinho. E ele foi bem melhor que o anime também. Então a adaptação foi muito boa. Eu gostei pra caramba. E eu sempre gosto de um mistério, né? Se não é romance, tem que ser um mistério pra mim empreender. Então, eu gostei.
Queria deixar aqui claro que minha irmã, ela é duvidosa em questão de live action, dorama, essas coisas. Porque ela gosta de uns aí que eu olho pra ela e falo, não é possível que você goste disso.
Só porque é romântica. Ele não gosta de nada romântico.
Ah, eu estou caindo. Alguém me segure. Ah, eu vou beijá-la.
Não, não é meio assim, forçado demais.
Muito bem, qual é a sua nota aqui?
Quase um 10.
Tô falando com você, eu não tem jeito, cara. 9,5?
Tá bom, 9,9. Tipo.
Aí, pronto.
Falta aquele umzinho pra ser um 10, mas não foi.
Muito bem. É, Lunaldo. Vamos lá, Lunaldo. Lunaldo vai ser coerente, acho que o Lunaldo tá aprendendo comigo. Lunaldo, qual a sua?
Cara, a adaptação foi muito boa pra caralho, mas tem muitos falhas. Tipo, deixou algumas coisas em aberto, infelizmente, como a questão da mãe ser filho, se não. Questão, tipo, se ele ficou com a menina ou não. Tipo, obviamente, o final deixa mais que explícito que, né, eles ficaram juntos.
É, deveria ter ficado.
Mas, né, é sempre bom, tipo, sei lá, mostrar. Cara, então... E outras coisas que, tipo, forçou muito a barra, digamos. Questão de ter muita dramatização e algumas coisas, mas é um anime legal. Anime é uma série legal.
Sim, concordo.
É uma adaptaçãozinha que dá pra se divertir bastante assistindo. E um bagulho que...
Viu como não é só eu que tá confundindo anime com uma adaptação?
É, normal. É... Eu recomendo bastante, tipo... Pra quem curte gênero drama, ação, um pouquinho de comédia e adaptações de anime, obviamente. E a minha nota eu acho que vai ser 8, porque infelizmente teve muitas falhas, mas não foi tão grotesco. Não foi um Cavaleiro do Zodíaco da Netflix.
Então, eu concordo com você, porque, tipo assim, acho que o principal ponto aqui é que, comparado a várias outras obras, as falhas dele ficam um pouco mais nítidas, mas eu, comparando a doramas, a live actions, é tipo, ele tá, tipo, bem superior à maioria, saca? Tipo...
Não é que nem aquele lá do Attack on Titan que...
Nossa, não faz esse desgraça, não. Eu choro só de lembrar disso.
Esse foi pior, tipo, essa adaptação desse anime que a gente tá falando é muito bom. Tem outros que é super ruim.
Uma bosta, né?
É, mas não. Eu fingi que não existe isso aí.
Não, você fala de a live action no Kyojin? Mano, ela me fez deixar de assistir o anime.
Não acredito que você fez isso.
Porque eu vi a live action primeiro do que o anime. Eu achei que... Mano, sério, velho. Eu pensei que o anime era da mesma qualidade do live action.
Não, posso fazer assim, só uns adendo rápido pra salvar a vida de muitos otakus? Seguinte, se você pretende assistir o Level Action de Tokyo Ghoul, de Genki no Kyojin, assim, e tipo, mano, finge que não existe. Death Note também, finge que não existe tanto o dorama quanto o filme da Netflix, você ignora. Agora, se você quer umas adaptações boas, se não me engano, tem Mundo Animal, acho que é, assim, na Netflix, muito bom. Tem Bleach, que é mais ou menos assim, tem Anohana, Bakuman. E também, acho que o principal, né, além de Eras, é o Aijin. Cara, essa é uma adaptação muito boa. Fica até diferente do anime, do mangá. E vale muito a pena. É isso.
Seu Lunaldo, sua nota, você deu foi um 8.
O Wesley vai acabar dando 5, só fazer diferente.
Não, não vou dar, olha só pra você ver. Por incrível que pareça, eu gostei bastante dele. É muito boa, cara. Muito bom mesmo. Recomendo aos senhores. E a minha nota vai ser um 7, porque eu tô economizando, né? Mas ela merecia um 8, merecia um 8.
Não deu 8 por causa do... Não ficou junto no final, né? Você foi...
Mano, mas ganhou um 8 por causa do bebezinho da Kaima. Ficou muito bonitinho, muito fofinho.
Ah, não, ela é magrinha, um menino parecendo um Pokémon, um gordinho. Nada a ver, mas enfim, sei lá, né? Muito bem, senhores. Obrigado a todos por participar. Obrigado, senhor Alisson, senhor. Certo. Senhor Lunaldo, muito obrigado. Ah, e lembrando, para os senhores que descobriram quem é o assassino, deixa nos comentários, fala assim, mano, eu descobri, é esse aqui, tal e coisa. Porque nós aqui não revelamos em momento algum. As partes que tiver aqui eu vou cortar.
Muda a frase ali, bota um pi. Um pi não, né? Porque vai parecer palavrão. Né?
Não, vou tirar mesmo, não tem nenhum problema. No mais, muito obrigado a todos por participarem. Obrigado, senhores. Até a próxima. Ah, não. Pera. Tenho dois avisos. Alisson tá fazendo live ainda, Alisson. A NBcast lá. Tá fazendo live?
Opa, tamo sim. Então, a gente tá numa pausa aí pra organizar tudo certinho, mas em novembro aí, pretendemos voltar com forças aí, novos projetos.
Muito bem. Seu Lunaldo, o senhor continua fazendo live ainda? Voltou agora todo vapor? Eu já tô assistindo de vez em quando.
Mais ou menos. Hoje eu não fiz, mas amanhã eu vou fazer. Só não vou fazer final de semana, porque é meio chatinho. Fazer todo o santo dia.
Muito bem, cara. Qual que é o endereço?
Só uma observação aqui. O canal do Derek logo logo será meu.
Ah, tá vendo?
Caraca, muito bem. Assim, de graça.
Eu tô participando até quase na maioria das lives, tô eu lá, então praticamente será meu.
Que ah, isso? Muito bem. Eu tomo a posse.
Cuidado, Wesley, cuidado. Você fica convidando ela pros seus podcasts. Ah,
sempre chega um gado novo na live, né, velho?
É, velho. Pior que é, mano. O Alisson sabe muito bem disso. Aí ele vai lá e taca a irmã dele. A live bomba. Bicho é esperto, velho.
Eu já fiz um teste, velho.
Tô falando, cara.
Tipo... Numa live eu tava com 3 pessoas assistindo, pá. Eu, mano, foi assim, faz um teste. Eu peguei a foto de um na qualquer e coloquei na minha webcam. Meu irmão, em uns 5 minutos brotou uns 10 negros na minha live. Tô depois falando, eles saíram porque, cara, perceberam que era foto.
Ah, então estou sendo até usada por você vocês. É isso, cara.
Você não tem que ver,
se você não percebeu, eu te coloco lá, a live dele bomba, né?
É o que? Você acha que eu apresentei ela ao seu podcast para as pessoas ouvirem a voz dela, ficarem curiosas e entrarem na minha live? Não.
Tenho dúvida.
Estou me sentindo usada, galera.
Sacola da Cast está muito firme lá no Twitter. Todo dia eu estou postando, todo dia, na mente. Assim que eu posso review dos episódios que eu estou acompanhando da temporada, cara. Essa temporada agora eu estou acompanhando 7 animes. Muito bom. Vai lá. Beleza? É arroba Sacola da Cast lá no Twitter. Tem no Instagram também, mas Instagram eu tô bem devagar porque não tô tendo tempo de fazer postagem pra lá, mas o Twitter ficou firme. No mais, senhores, muito obrigado pela participação de todos, aquele abraço, valeu.
Tchau, até mais.
Valeu. Tchau.